Noticiário.
Não me fala, cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 7 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. Delinquência e falta de água, maior inquietação dos moradores do bairro 5 de Abril.
Temos nossos rapazes aqui, está a mostrar muita delinquência.
O Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero registrou em 2023 971 casos de violência na província do Namibe.
No ano passado, teve registro de 971 casos.
Associação dos Produtores, Transformadores, Comercializadores e Exportadores de Rochas Ornamentais do Sul de Angola, surpreendida com proibição de exportação de quartzo e gesso. Uambo, governador, quer ver aceleradas obras de reabilitação das estradas Coima, Cusi e Alto Ama, no Uambo.
Troço Coima Cusi, um dos troços que liga a província do Uambo à vizinha província da Uila.
Angola, nefastas consequências no alcoolismo na juventude e no funcionalismo público.
Alguns dos quais mergulham, portanto, as suas frustrações no alto.
Somos a Rádio Online, Namib Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edita Ismael Pena, Domingos Marques produz e emite o noticiário a partir da cidade capital do Namib, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O fornecimento regular de água, falta de iluminação pública e a onda de criminalidade constituem a maior inquietação dos moradores do bairro 5 de Abril, que pedem uma ação mais interventiva das autoridades policiais.
A situação do nosso bairro aqui é preocupante durante o dia, também de noite, porque temos nossos rapazes aqui, estão a mostrar muita delinquência, mesmo de dia e de noite. Eu até ontem, assim que nos acordamos, vimos que a antena tiraram o coso ND durante a noite. Nós estávamos a ouvir mesmo de noite. Pensamos que fosse os gatos ou umas coisas só. Afinal, eram os moços que tiraram o ND e levaram. E de dia também, você quando tenta sair na praça, não pode andar a pé. Se é de dia, 12 horas, eles têm sítio onde eles ficam, metendo o nome de si, é placa. Tudo vai deixar aí. Então, nós queríamos mais ou menos, se tem clareza aqui, como tinha clareza aqui nesse exposto, era mais ou menos que quando você está andando cedo de noite, você vai desver, vai escrever, mas com essa escuridão que nós estamos a ver, não estamos a conseguir mesmo. Está mesmo difícil, queremos uma ajuda.
Mesmo assim, só que os delinquentes é que dá demais. Duvido mesmo da escuridão. Assim, às 20 horas as crianças já não brincam. Não brincam porque eles ficam nos cantos. Precisamos ao menos polícia gira às 20 ou às 21 horas para ver se as crianças ficam bem. E a água mesmo. Por exemplo, aqui na nossa rua passa água, mas assim, deixou de passar sexta, só está passando mais hoje, desde sexta. Assim vai fazer mais 3 dias. Senão, naquele lado já não passa mesmo. Não passa água.
Aqui a delinquência mais a partir das 2 horas, que sempre é para aprender já está demais. Parte também da luz.
O Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, no Namibe, registrou o ano transato 277 de casos de vários tipos de violência, além de outros que deram entrada no Instituto da Criança e a OMA, que totalizam 971 casos. A violência econômica lidera a estatística revelada pela diretora do citado gabinete, Sandra Somena, à Rádio Pública Local.
Nós temos recebido casos de violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica, violência verbal, violência física e, em alguns casos, abandono familiar. Como coordenador provincial, o gabinete, no ano passado, teve registro de 971 casos. Mas esses casos todos não foram atendidos diretamente no nosso gabinete. O Gabinete de Ação Social atendeu 267 casos. casos de violências, vários tipos. O INAC, nos casos relacionados às crianças, atendeu 263 casos. Temos a Organização da Mulher Angolana, a OMA, que também atendeu 211 casos, diferentes tipos de violência, e também a PGR. Nós solicitamos esses dados para ter a realidade de toda a província, mas apenas essas instituições é que nos remeteram. A violência que lidera a nossa lista é muito mais a violência econômica, onde muitos pais se furtam de prestar alimentos às suas famílias, principalmente abrange as crianças. O pai tem, por exemplo, duas mulheres, não assume, não manda a mesada e incorre contra o crime da violência econômica. Outro crime que resistamos no segundo plano é a violência sexual. Até a semana passada, fomos notificadas que há senhores a violarem as suas filhas, as suas sobrinhas, pessoas que vivem. Uma coisa que nos deixa muito triste. Vizinho, avô, um tio. É um fenômeno que preocupa não só o gabinete, mas também o governo provincial. Está nos deixando muito preocupados. Outro crime é a violência física. Tanto no caso de criança como adultos, registramos muitos casos.
Diretora do Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, no NAMIBO, e os casos de violência na província. A Associação dos Produtores, Transformadores, Comercializadores e Exportadores de Rochas Ornamentais do Sul de Angola mostrou-se preocupado com a medida do governo que proíbe a exportação do quartzo e gesso. O presidente da associação, Marcelo Sico, promete trabalhar com as instituições afins no sentido de encontrar uma solução para a situação que poderá tirar centenas de jovens para o desemprego.
Surpresa a decisão do Conselho de Ministros. As empresas não foram consultadas. O Ministério não contactou as empresas para encontrar uma alternativa e não deram uma moratória menos um ou dois anos, porque as empresas desde 2020 que estão a trabalhar na pesquisa de quartzo. Vamos continuar a trabalhar com o Ministério para encontrar uma saída.
A Associação dos Produtores, Transformadores, Comercializadores e Exportadores de Rochas Ornamentais do Sul de Angola, surpreendida com a proibição de exportação do quartzo e gesso. A circulação rodoviária no troço Alto Ama-Uambo, na Estrada Nacional 120, estará mais facilitada com o arranque para breve das obras de reabilitação. O governador do Ambo, Pereira Alfredo, que percorreu esta terça-feira 6 o referido troço, reconheceu o estado de degradação muito reclamado pela população. Na mesma jornada de campo, o governante percorreu igualmente a Estrada Nacional 354 no troço Cuima-Cusi, que ligava as províncias do Uambo e Uila.
Visitar esse troço é também muito reclamado, o troço Cuima-Cusi, um dos troços que liga a província do Uambo à vizinha província da Uila. É uma obra que retomou, está em execução, precisa-se mais de conjugação, de mais esforços para que a obra conheça ainda maior e melhor desenvolvimento. Portanto, as comunidades clamam por essa grande empreitada Cuima-Cusi. Se quisermos ser mais práticos, liga o Uambo à província da Uila, e nós temos aqui um vasto território que precisa tanto assegurar a sua mobilidade. Prometemos mais engajamento para a aceleração desta grande empreitada.
As obras de reabilitação do troço rodoviário Cuima-Cusi, província do Uambo, na Estrada Nacional 354, que liga as províncias do Uambo e Uila, arrancam brevemente, segundo o governador local, Pereira Alfredo. Angola, nefastas consequências do alcoolismo na juventude e no funcionalismo público, preocupa profissionais da saúde. Outros pormenores, como Vanácio Rodrigues, da Voz da América.
Os profissionais da saúde e da educação, bem como os efetivos das forças de defesa e segurança, lideram as estatísticas do consumo excessivo do álcool em Angola. Segundo um estudo do Instituto Nacional de Luta contra a Droga, retomado esta semana pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Souza. Para os analistas ouvidos pela Voz da América, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas no país tem um impacto negativo na economia e constitui um atentado à saúde e à vida e à segurança dos cidadãos angolanos. Segundo o estudo, jovens de 20 e 24 anos de idade figuram entre a franja da população onde o consumo excessivo do álcool é acentuado. O analista social André Augusto atribui o uso excessivo do álcool nos setores descritos a ocorrência de mortes por armas de fogo envolvendo efetivo das Forças Armadas e da Polícia, As mortes por administração inadequada da medicação aos doentes nos hospitais e ao roubo de medicamentos e outros meios que deviam servir o público.
Porque ele quer beber, não tem dinheiro, o salário não chega até o fim do mês, então ele é obrigado a desviar medicamento para beber, para ter bebida, para ter a vida, para continuar a sustentar o vício. Este é o elemento. Temos estado a assistir casos de fazer a medicação errada ao doente. Não contribui para a máquina administrativa, não contribui para a economia do país, na medida em que o dinheiro que recebe como salário não consegue fazer o reinvestimento para permitir que crie emprego, outros postos de trabalho, para que terceiros possam trabalhar e ganhar dinheiro capaz de poderem pagar os impostos ao Estado e sustentar a máquina administrativa. Os jovens automaticamente não têm outra escolha senão, portanto, se enredar na questão do alcoolismo para evitar o estresse. Estão a obrigar a que os jovens se inclinem cada vez mais no alcoolismo e na prostituição. Torna-se numa insegurança total. Por isso é que, volta e meia, estamos a ver, por exemplo, muitos policiais a matarem mulher, a matarem filho e a disparar contra os cidadãos na rua. Muitas das vezes, aquilo tem sido a força do álcool ou de qualquer substância que tenha estado a usar. Para todos os efeitos, eu acho que é necessário que haja, da parte das autoridades competentes, alguma regulamentação sobre formas como se pode usar, portanto, as bebidas alcoólicas. Ao invés de vermos livrarias próximas das universidades, dos institutos superiores, estamos a ver hospedarias e janelas abertas que vendem um álcool.
Por sua vez, Lídio Manuel, jornalista e analista político e social, entende que, como fenómeno social, a solução do alcoolismo em Angola deve ter natureza igualmente social.
De desespero das pessoas, não é? Não conseguem vislumbrar um futuro melhor, alguns dos quais mergulham, portanto, as suas frustrações no álcool. Nós temos uma juventude, de certo modo, também já começa a tomar contacto com o álcool muito cedo. Naturalmente, isso tudo concorre para com que as pessoas, portanto, consigam ter facilidade ou fácil acesso às bebidas alcoólicas. As consequências são várias, sobretudo do ponto de vista físico, não é? Sobretudo para a saúde. Isto implica dizer que maiores investimentos em termos de medicina curativa, e depois também tem outro impacto, sobretudo, na produtividade das pessoas, não é? E isso naturalmente causa consequências, por exemplo, no desenvolvimento económico e social de um determinado país. Normalmente o álcool anda sempre associado aos crimes, tanto de violência doméstica como, por exemplo, da criminalidade, aquela mais comum que nós conhecemos.
O Parlamento Angolano aprovou esta semana, na generalidade, a proposta de lei sobre o regime especial de distribuição e consumo de bebidas alcoólicas, que visa impor restrições à venda e ao consumo no país, em particular a menores de 18 anos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Profissionais da saúde e da educação e membros das forças de defesa e segurança lideram as estatísticas do consumo excessivo do álcool.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe Fala Verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe Fala Verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe Fala Verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe Fala Verdade.
Rádio Namibe Fala Verdade.
Que língua que vou crer pra um flow. Manhã futuro é só culpa, amor. O que tá imagina? Que vai conseguir a família? O que tem no som? Mas é de ponto tu. Onde embora?
tô fascinando por ti, beleza pura. Para nem se faça comigo.